Agora tem AliExpress no app Magalu. Milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Grande Pedrinho Siqueira, maratonas. Final de ano está chegando e o final de ano sempre chega muito intenso, né? Eu percebi, inclusive, não sei como é que tá por aí na sua terra, mas na minha terra por aqui, a gente já começou a ter o shopping de final de ano, que é aquele shopping com a filinha de carros para entrar e tal, aquele shopping que começa a ficar ali um tanto insalubre, não digo muito insalubre, mas um pouquinho ali não muito agradável. E a gente também começou a ter o advento do busão de final de ano.
Pois é, não começou mesmo. Engraçado você ter puxado esse assunto, Cakes, porque eu tava comentando com nossos queridos Gabriel e Paloma, nossos companheiros aqui de bancada, que eu fui no shopping um final de semana recente e já tava tocando All I Want for Christmas Is You, da Mariah Carey. Aí eu mandei mensagem pra ele dizendo, gente, o ano definitivamente acabou. Porque realmente parece que muda a vibe, né? Quando você vai no shopping e tá com a decoração natalina, já tem Papai Noel, realmente você começa a sentir aquela magiazinha do Natal. Mas aqui no Nordeste, Cakes, é o Natal, ela é uma data muito quente. Então a gente já tá sentindo também a enorme onda de calor que traz dezembro. Porque...
Verdade.
Só o Papai Noel que é sortudo de morar no Polo Norte, porque aqui a gente sofre.
Mano, e é sempre muito esquisito essas coisas. Faz muito calor no Nordeste mesmo. Eu visitei meus parentes no Piauí esse ano. E eu fui uma pessoa muito mal-humorada durante vários momentos, porque eu tava com muito calor. E eu fiquei morrendo de mau humor, assim. Tipo, eu não quero falar com ninguém, tá muito quente, eu tô preguenta. E aí a gente tem as comunicações de Natal, que é tipo, caindo neve, uns negócios assim.
Exatamente.
E a gente, tipo, gente, isso não faz o menor sentido pro brasileiro. Tipo, não faz o menor sentido.
Pro jovem trabalhador CLT, o verdadeiro presente de Natal é o 13º salário, né? Que também tá próximo.
Esse lindíssimo, esse maravilhoso,
nunca
esse
critiquei.
Lindo. Não, jamais, assim. Direitos trabalhistas, um beijo a vocês, vocês são maravilhosos. E aí eu queria só falar do advento do busão de final de ano, porque ontem eu fui visitar a minha mãe no apartamento dela em São Paulo e voltei de busão. Qual é o busão do final de ano? Tem muitos pais com crianças, então existe um advento das férias escolares, que as crianças não estão na escola, então elas começam a circular com os pais por aí. E muita gente com muita sacola. Falei, eita, o pessoal tá começando as comprinhas de final de ano, porque às vezes tem empresa que adianta o 13º, paga ali no 15 de novembro, que já é feriado, aí o pessoal já vai começar a fazer as compras. E aí tava o busão de final de ano, que é aquele busão agitado, sabe?
Ah, sim.
Com criança conversando, criança dormindo, às vezes criança passando mal. Então eu acho que faz parte também, a gente tem uma conversão de coisas no final do ano, Pedrinho, que é calor, Natal, 13º e criança de férias. É o Aue, está pronto o Aue.
E se você der sorte, você pode pegar um busão todo decorado ainda, né? Cheio de luz, cheio de decoração natalina.
Opa!
Ainda tem esse tchanzinho. Ou seja, você tá sofrendo, mas pelo menos é bonitinho, né?
É bonitinho, exatamente. Inclusive, aqui na gloriosa Cajamar, que viu meus stories aí no final de semana, passei por um busão temático. Tava de dia, então não tava assim o ápice da magia, mas tava muito bonitinho. Então, eu gosto de coisas enfeitadas, Pedrinho. E acho que com essa energia a gente começa o Lado Bunker da semana. Bora pra escalada.
Depois de muitos edits no TikTok, a Lady Gaga vai estar na segunda temporada de Vandinha. Vamos ver o que vem aí.
Afinal, nada melhor do que esquecer um ex com um novo, né?
Exatamente.
Então, é importantíssimo. Também temos muitas novidades no universo de Game of Thrones, incluindo a confirmação de que o filme tá chegando aí e que a série do Jon Snow pode ser retomada. Então, vamos comentar sobre esses grandes momentos aí de Westeros.
A vida do fã de One Piece tá meio difícil no fim desse ano, porque o mangá vai ter uma nova pausa, mas é por um bom motivo.
E pra terminar esse Lado Bunker super especial da semana, teremos um bloco super legal para falar sobre comprinhas internacionais. Atenção, você que adora uma comprinha, vamos falar das nossas experiências e do que a gente mais gosta de comprar nessas várias lojas que vendem as coisinhas de outros países também.
Camila Cake Souza, a gente sabe que é uma armadilha quando empresas levam memes a sério. Mas às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Mas é uma coisa que acontece e nós temos o prazer de informar que depois de embalar vários vídeos da Wandinha dançando, nossa querida atriz e cantora Lady Gaga, a Arlequina, ela foi confirmada na segunda temporada da série da Wandinha como atriz. Ela vai atuar na série, vai ser uma personagem da série. Vamos discutir essa novidade aqui agora.
Pedrinho, eu não sabia que isso era fruto de um meme. Isso é fruto de um meme? De TikTok?
Isso, porque na série original tem aquela cena que a Wandinha dança e tal. Uhum. E é uma música, é um rock assim, dos anos 80 e tal. Mas essa cena bombou mesmo no TikTok porque eles colocaram uma música da Lady Gaga chamada Bloody Mary. Inclusive é uma música antiga da Lady Gaga, é uma música de 2011, que virou hit agora por causa desse edits com a Wandinha, entendeu? Eles botaram aquela versão aceleradinha de TikTok com a voz do Tic Tac.
É ficou aquela bem... Gonna Dance, Dance,
essa
Dance.
Essa mesmo.
Nossa, mas aí começou a virar, Pedrinho, um negócio que a gente começa a ter a memória errada do negócio.
Exatamente.
Tem um termo pra isso que eu esqueci no momento, mas é tipo você ter a certeza de que a TV Globinho parou a transformação de Super Saiyajin 3, mas na verdade isso nunca aconteceu. E eu jurava que essa era a música da série. Não é essa música da série.
Não é. Nós fomos, sofremos uma lavagem cerebral pela senhora Lady Gaga, porque não é. Mas agora é, né?
Mas agora é.
Exatamente. Ela arranjou um papel na série. A gente ainda não sabe qual é a personagem que ela vai interpretar, mas eu tô com expectativa, porque a Lady Gaga é uma boa atriz, assim, objetivamente. Ela tem trabalhos muito legais. Ela fez Nasce uma Estrela, fez Casa Good, fez Coringa Delira 2 agora, que é um ponto um pouco contra. Mas a atuação dela no filme é boa, então ela entrega, assim, como atriz ela entrega. E eu acho que casa muito, porque Wandinha tem essa vibe meio flamboyant, assim, da Lady Gaga, meio trevosa também, meio... Enfim, meio... É uma série Lady Gaga, assim, eu acho que é uma combinação perfeita, então eu tenho expectativa do que vem por aí.
É bem interessante, Pedrinho, porque esse rolê meio Little Monster, né, que a Lady Gaga, na carreira de cantora, que eu gosto muito, inclusive, da carreira no pop da Lady Gaga, ela criou esse fandom, que são os Little Monsters, Monsters e tudo mais, que basicamente é você ser esquisito, né? Se você é esquisito, você se identifica com a Lady Gaga, até porque ela fez bastante dessas coisas, de aparecer ali com o...
Vestido de carne.
É, com o visual de carne, essas coisas. Então ela tinha esse rolê de sair do tradicional, e isso combina muito com Wandinha, né? A Wandinha é uma personagem... A Wandinha seria uma Little Monster. Eu acho que ela ouviria a Lady Gaga. Então, a Lady Gaga dos tempos esquisitos, não do tempo meio country, chapéu de country, coisa assim, não essa Lady Gaga. Mas eu acho que combina bastante. Resta saber, né, se vai ser uma participação especial somente, porque a segunda temporada está em gravação atualmente. E inclusive no dia que saiu essa notícia, eles falaram, ó, Lady Gaga está gravando agora. Right now. E a gente, tipo, eita porra, o que será? Se é uma personagem nova, a gente tem todo um núcleo escolar em Wandinha. Até que a Christina Ricci fez uma personagem que é uma professora. Então existe todo um rolê ali de professores, diretores, todo um núcleo adulto ali que dá pra encaixar muito bem a Lady Gaga. Então, e como eu falei na nossa chamada, Pedrinho, na nossa escalada, rumores apontavam, né? A gente, é o tipo de coisa que a gente nem noticia, porque é muito, é meio fofoquinha, meio rumor, meio alguém contou pra alguém, então não existem fontes muito certas disso. Mas tinham rumores que a Lady Gaga estava com muito afinco procurando um próximo projeto para se afastar do Coringa 2, para sair um pouquinho ali de associar a imagem dela com o filme, porque o filme não foi muito bem. Tinha muita expectativa da Lady Gaga como Arlequina, e não rolou muito, pouco por problemas com ela, mas mais por problemas com o filme mesmo, né? Acho que não deu pra aproveitar muita coisa narrativa ali. Então, quem sabe a gente... Eu acho que ela quer, tipo, virar essa página na carreira de atriz dela. Acho que é uma boa experiência, mesmo sendo um fracasso. O fracasso, às vezes, ensina muitas coisas, então... Ela já tinha feito ótimos papéis e agora fez um papel meio mais ou menos ali. Acho que é importante. Ela chega mais forte em Wandinha e resta saber qual vai ser o papel. Vamos descobrir. Wandinha volta só 2025, né, Pedrinho? Estão filmando agora, volta só, sei lá, do meio pra frente.
Essa coisa que se normalizou agora das séries, a gente esperar 2-3 anos pra uma nova temporada, então eles estão filmando agora. Provavelmente deve chegar lá por 2025, mas vai ter. A senhorita Jenna Ortega tá de volta, Tim Burton tá de volta também dirigindo, então vai ter aquela qualidade que a gente já teve da primeira temporada. Então tem altas expectativas e, curiosamente, como a Cakes falou, é engraçado que essa notícia tinha vindo logo depois, assim, do Coringa 2, porque realmente parece que é uma virada de página. E a Lady Gaga merece, porque a coitada, como eu falei anteriormente, não é culpa dela que o filme flopou, sabe? Não é culpa dela que o filme é ruim. Porque como atriz, ela entrega muito bem. Ela tá bem no filme, como ela tá bem em todos os filmes que ela fez até agora. Então, eu acredito que realmente ela... É natural que ela realmente esteja com essa vontade de se distanciar do projeto. Mas, por outro lado, eu não acho que a Gaga... pelo que ela se porta, assim, de artista, de imagem pública, eu não acho que ela se importa, que ela se deixa abalar tanto, assim, se o filme fracassou, porque ela também já teve alguns fracassos na carreira musical, né?
Atenção, art pop!
Atenção, art pop! E ela também não tem medo de mudar, assim, de ir na direção que você não tá esperando que ela vá. Tipo, tem muita gente que espera que ela volte pro pop, farofa e tal, aí ela vai e lança um disco de jazz, sabe? Então, a Lady Gaga, ela não se preocupa tanto com o que vão pensar do que ela faz, então, ela tem esse lado muito corajoso, assim, como pessoa pública. Mas eu acho que é um casamento interessante, assim, Vandinha com Lady Gaga. Lady Gaga sob direção de Tim Burton vai ser interessante, assim, tipo, já tem esse potencial.
Não é?
Exatamente. E é engraçado, outra coisa que eu também comento muito com os nossos colegas de bunker, é que a gente viu meio que a mudança de uma identidade, de uma propriedade que tava muito tempo aí. Porque durante décadas, a gente conhecia a família Adams, né? Era desenho da família Adams, filme da família Adams. E agora é tudo Vandinha, tipo...
Vandinha, exatamente.
Virou Vandinha, tem boneco da Vandinha.
Alguém se lembra que a Vandinha é a Vandinha Adams, né? Ela tem um sobrenome ali.
Exatamente, então é muito doido você ver essa mudança de paradigma que a série representou, assim. Então, essa segunda temporada já tem essa expectativa alta, porque a primeira virou fenômeno, né? Foi um sucesso muito grande. E aí vamos ver o que é que o seu Tim Burton e a companhia estão preparando aí em 2025, se tudo der certo.
Exatamente, em algum momento de 2025, esperamos aí até o momento em que a série for lançada, esperamos fotinhas da senhora Gaga, esperamos trailers, alguma prévia, alguma coisa. Esperamos a senhorita Gaga que ela volte muito trevosa também. Vamos ver.
E com um vestido de carne.
E bora dar mais uma diquinha super legal aqui no Lado Bunker, dessa vez do Esquenta Black Friday do Kabum. Sim, galera, o Kabum saiu na frente neste mês de novembro para você já garantir as melhores ofertas.
É isso aí, Kixo. São ofertas insanas com até 80% off, além de mais 15% de desconto para pagamentos no Pix. Hein? Quem fizer o Pixinho tem um desconto a mais aí. Parcelamento em até 12 vezes sem juros e frete grátis em milhares de produtos.
Exatamente. Dá para comprar muita coisa, viu, Pedro? A gente tem desde periféricos até itens de hardware, consoles, smartphones, produtos de home office, enfim, muita coisa para você renovar sua casa ou até, vou deixar a dica aqui, adiantar o presente aí de Natal, de final de ano de quem você ama.
Ó, pega a dica da Case que é boa, hein? Então, ouvintes, aproveitem, tem o link aqui na descrição, façam lá suas comprinhas.
Bora agora, Pedrinho, falar sobre novidades no reino de Westeros, em Game of Thrones, olha só.
Vamos, né?
Game of Thrones, inclusive eu estava revendo algumas partes boas de Game of Thrones, como o julgamento do Tyrion, Hard Home, Batalha dos Bastardos, eu estava revendo algumas cenas assim, tipo, nossa, lembra quando era bom, assim, o tal qual uma senhorinha... tomando meu chá no meu sofá, tipo, nossa, lembra quando Game of Thrones era bom? E aí, além das próximas temporadas de Casa do Dragão, né, que já tem previsão de terminar, além da série do Cavaleiro dos Sete Reinos, que é a história de Duncan Egg, o chefão da HBO falou que aquele rumor de que um filme sobre Game of Thrones poderia acontecer, é meio que eles querem mesmo que tenha um filme de Game of Thrones. A gente tinha essa informação da indústria ali de bastidores, tipo, não, a HBO está pensando num filme e tal. E ele falou, não, a gente tá mesmo. E aí estamos com essa pseudo-confirmação, né, Pedrinho? Porque a gente sempre ressalta que o anúncio de projetos não quer dizer que eles vão sair do papel necessariamente. Mas é um interesse direto da HBO em fazer um filme. Filme de quê, Pedrinho? Eu te pergunto. Filme de quê?
É, exatamente. Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer, porque a franquia Game of Thrones no audiovisual tá meio que barata voa, né? Você tem a Casa do Dragão, que é num período, esse do Cavaleiro dos Sete Reinos vai ser outro período, séculos depois e tal. Tem esse filme que a gente não sabe pra onde vai, e então tá meio que confuso. Eu acho que não faz muito sentido você ter tantos projetos assim, e eles todos serem em tempos diferentes e tal, serem... contextos diferentes que não conversam entre si e ainda por cima lançados ao mesmo tempo, porque Star Wars tá fazendo isso e não tá dando certo. Teve série cancelada na primeira temporada, a saudosa Acolyte, mas é isso, né? A máquina tem que girar, a HBO quer fazer dinheiro, então eles vão espremer o universo do querido George R. R. Martin até não
Hello
ter mais...
Hello Sunshine, né? Eles indo tirar Hello mais um Sunshine. Pouquinho de leite dessa vaquinha que é Game of Thrones.
Inclusive, o chefão da HBO, o Sr. Casey Bloys, falou, mas o nosso George R. R. Martin... também anda falando muita coisa aí, porque em vez
blogueirinho,
de...
O blogueirinho George Martin.
Em vez de trabalhar na porra do livro, ele fica aí se metendo a produzir projeto novo, começa a dizer, ah, vai ter, hein? Eu sinto que o George Martin é um grande sacana, porque ele lança o verde assim, ó, tô pensando em fazer isso aqui, tamo trabalhando nisso aqui, não tem nada confirmado, mas pode ser. E aí o fã lê isso e o fã começa, porra, vai ter, hein? Vamos fazer HBO, não sei o quê. Então ele é um grande lançador de verde pra ver se a galera compra e a HBO faz. Porque ele tá anunciando aí um monte de projeto também, tá dizendo que tá envolvido. Mas isso também não significa nada, porque ele também andou falando mal da Casa do Dragão, que ele tá envolvido. Então, realmente, Game of Thrones enquanto franquia, eu não sei o que esperar. Vai ter esse filme aí, eu não faço ideia do que pode ser. Mas já que a Kix perguntou qual seria o meu mundo ideal, o meu filme de Game of Thrones, eu acho que tem algumas histórias que dá sim pra contar. Eu escolheria a conquista de Aegon, que é, acho que é a principal história de Game of Thrones antes de Game of Thrones, que é como o primeiro rei, o Aegon Targaryen, ele conquistou os Sete Reinos com os dragões, com a nossa querida Veiga, inclusive, a nossa idosa favorita. Eu acho que essa é uma história muito interessante. E não tem como escapar também do futuro de Game of Thrones, né? O que vem depois da última temporada, porque apesar de ter sido aquela coisa, ela também deixou alguns caminhos interessantes. Você tem o Jon Snow com os selvagens, que pode ser explorado. Você tem a área explorando outras áreas dos Sete Reinos e tal. E, enfim, acho que tem pano pra manga tem. Acho que vai muito de como vai ser feito, né?
Exatamente, Pedrinho. Acho que isso, inclusive, é uma coisa que, dependendo de como a emissora, o estúdio, enfim, lida com isso, o fato de ser um mundo muito rico em termos de história e de desenvolvimento de história e de personagens e tudo mais atrapalha do que ajuda. Porque a galera fica, nossa, dá pra falar disso, dá pra falar daquilo. Isso sem a gente contar aquela série cancelada, que teve até um piloto gravado, que seria sobre a Longa Noite, né? Lá
sim,
atrás,
nossa,
quando os caminhantes brancos apareceriam pela primeira vez e tudo mais, que seria a história do tal do Azor Ahai, não Azor Ahai renascido, do Azor Ahai, primeiro Azor Ahai, né? Que derrotou os caminhantes brancos e tudo mais. Então, tem muita coisa. E eu sinto que eles olham assim e falam, nossa, é um mundo muito vasto, tem muito pra explorar. E aí, sabe você chegar um self-service bom, Pedrinho. Tem comida
tem
de
comida
tudo que
caramba.
É jeito. Aí você põe, assim, sushi e põe lasanha.
Nossa,
por
não.
quê? Porque tem de tudo e você quer de tudo, entendeu? Você não sabe o que escolher. Você não fala, poxa, eu vou comer um bom sushi. Mas você fala, mas tem massa. Mas tem aquele arrozinho. E o churrasco ali atrás, hein? Então, Game of Thrones é um grande self-service de histórias e a HBO tá tacando tudo no prato. Dito isso, me preocupo com possíveis sequências. A gente sabe que o final foi controverso. O Martin disse que tinha conversado com os produtores da série sobre o que seria o final. Então, tecnicamente, os livros vão chegar naquele ponto que acontece aquilo lá com Jon Snow e Daenerys, entendeu? E aí, dali pra frente, eles, inclusive, o senhor chefão da HBO falou sobre isso, que eles podem até pensar em retomar a série do Jon Snow, que seria uma minissérie, né? Também está nesse hall de novidades do universo. De, ah, vamos contar como é que tá a vida do Jon Snow. Mas terminou tão assim que eu não sei mais se tem graça contar esse futuro. E qual seria esse futuro criado pelo Martin? Tipo, Martin, o que você... Você nem terminou o livro. Aí você quer contar pra lá do livro que você não acabou ainda?
É, exatamente. Como a Kix falou, o Martin, ele tem essa parcela de culpa porque, novamente, ele... A história dele, o universo é dele, então... Bran, Rei, Jon matando o Daenerys...
Quem tem a melhor história, Pedrinho? Se não, Bran o Quebrado, Bran the Broken, juro por...
Aqui que você está tiltada nesse
fundo.
Momento.
Eu vou respirar fundo. Continua, Pedrinho.
Mas
continua.
Então, eu tenho certeza que esses pontos principais realmente vieram do Martin, mas para dar o benefício da dúvida pro nosso velhinho favorito, eu acho que a maneira como ele chegaria nesses pontos seria menos cagada do que a série da HBO, com certeza.
Eu espero então... muito. Martin, por favor.
Mas... O que me deixa um pouco cabreiro é que... beleza, Game of Thrones foi um fenômeno, assim. Foi uma das séries da HBO de maior sucesso. E furou a bolha até de quem nem gosta de história de fantasia medieval, assim. Tipo, Game of Thrones era um evento, assim. Todo domingo você assistia lá religiosamente. Tinha aquela cultura de spoilers, tal, de ficar das mortes chocantes e tudo. Mas eu fico pensando como essa audiência que era da série vai se traduzir para um filme dos cinemas, porque é outro tipo de mídia, né? É outro tipo de público e tal. Então, eu acho que um filme, apesar dele ter essa base de fãs muito grande, ele tem que se segurar sozinho. Mais uma vez, não querendo comparar com Star Wars, mas já comparando, a gente tem, por exemplo, The Mandalorian, que era uma série de TV, agora vai ter um filme, pro cinema. E eu fico pensando, como que esse filme vai atrair o pessoal que não tem esse contexto da série, sabe? Porque vai pegar meio que um bonde andando e se o pessoal vai ter vontade de assistir isso e tal. Mas é como a Cakes falou, tem muita história em Westeros. Acho que o jeito é você pegar talentos que saibam o que estão fazendo, que respeitem a mitologia da série e que tragam um negócio bom, assim, que realmente faça um trabalho bem feito, como foi a Casa do Dragão, assim, no comecinho e tal, que ainda eu ainda acho uma série legal, como foi a própria Game of Thrones no começo, que o pessoal fala muito do final, mas a série tratou a gente muito bem. Tem episódios muito marcantes. E realmente, é como a roda do capitalismo gira, gente. Enquanto tiver dando dinheiro, a HBO vai querer fazer, vai querer ter filme, vai querer ter série, vai querer ter um monte de coisa. Mas, como a Kix falou, o final de Game of Thrones foi ruim? Foi. Como seria uma continuação do negócio que já foi ruim? Eu tenho como exemplo a série do Dexter, que terminou, acho que... A
Kix... Eita, Pedro, mas você trouxe aí um exemplo de uma coisa que terminou ruim, aí eles quiseram arrumar e ficou ruim de novo.
Então, a série do Dexter realmente foi um final muito ruim, foi. Eu não assisti ainda a série continuação, mas...
Você não assistiu New Blood? Eu não assisti Pedrinho. New Blood é exata... O problema de New Blood é que ele é exatamente a mesma experiência de Dexter. Começa bom, você fala, que legal, pra onde é que isso tá indo? O quê? Acabou assim? Ah? Então eles trouxeram a série pra resolver um problema... E eles só fizeram de novo a mesma coisa.
Soluções para problemas que existiam e que foram piores ainda, né? Mas eu trouxe só para dar um exemplo que há um precedente, assim, de tipo uma série termina...
Com certeza.
E aí os caras voltam depois e querem arrumar. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente vai ter que pagar para ver, né? Acho que é como diz, pior que tá, não fica.
Então, Pedrinho, às vezes fica. E aí, no caso de Game of Thrones, eu acho que também é legal colocar na balança que... A audiência mudou ao longo dos anos. E eu acho que é uma coisa que às vezes os estúdios e as empresas têm muita dificuldade de entender isso, que é assim, o público gosta de Game of Thrones. Game of Thrones acabou já faz alguns anos e muito parte do público deu uma abandonada na franquia e tal, porque não terminou bem. Então você se segurar só na ideia de, a Batalha dos Bastardos foi muito legal, o Casamento Vermelho, não sei o quê... Quantos anos faz que a gente teve episódio do Casamento Vermelho? Quantos anos faz que a gente teve essa experiência e a gente consumia TV de uma forma diferente? A gente interagia em redes sociais de forma diferente? Então hoje o Twitter/X, que era o grande lugar em que as pessoas conversavam, muita gente já saiu do Twitter, já tá no Blue Sky... A rede social já não tem tanta força. Então, é de se colocar na balança também uma coisa que Star Wars até tá mais recente, né? O público tá vendo Mandalorian, Baby Yoda e tal. Game of Thrones, acho que é bom eles entenderem também que mudou. Que é uma coisa que tá acontecendo com Casa do Dragão. Tipo, gente, além do público ser outro... Você não tem garantia de que a pessoa que assistiu o Casamento Vermelho lá atrás e gostou vai querer ver o filme agora. Talvez ela não queira mais. Talvez você tenha que conquistar um novo público, sabe? Não se apoiar no sucesso que já tem. Sabe? Então, é uma matemática muito difícil. Como eu falei, como tem um universo muito grande, eles têm que trazer realizadores que não se assustem diante da vastidão do universo de Game of Thrones e saibam lidar com o poder da concisão, sabe? Então, tipo, tem muita coisa, mas pensa no macro, pensa numa história. Pra começo de conversa, pense numa boa história. Eu tenho boas expectativas em relação a isso com Cavaleiro dos Sete Reinos, que parece ser uma história legal, uma história contida. Ali dá pra você chegar assistindo Cavaleiro dos Sete Reinos, por exemplo, se você não assistiu nada de Game of Thrones. Então, são muitas variáveis, Pedrinho. São muitas, muitas variáveis e é aí que geralmente a galera escorrega, né?
Exatamente. São várias variáveis, como já cantaram os Engenheiros do Havaí. Mas é
grandes
isso.
Referências, Pedrinho, meu Deus. E aí, só pra encerrar o bloco, só pra dizer que no meio de toda... Temos todo esse auê aí, série do Jon Snow pode voltar, filme de Game of Thrones. E o George Martin ainda chega e fala assim, ó... Eu tô conversando com a Maisie Williams aí de uns bagulhos. Maisie Williams, pra quem não conhece de nome, Maisie é a atriz Williams. Que interpretou a Arya em toda a série de Game of Thrones. Cresceu diante de nossos olhos ali, era pitiquinha, bonitinha, já terminou a série adulta. E o Martin falou, tô com os projetinhos com ela. E você falou, Martin, é o que você falou, Pedrinho, o maior jogador de sementes. Ele jogou assim, ó, pra ver se a galera gosta, se a galera acha interessante.
O pior é que nesse caso eu defendo ele, porque uma das coisas que eu vejo muita gente reclamar da temporada final, mas eu particularmente adorei, foi a Arya ter resolvido a treta toda, ter matado o Rei da Noite. Porque pra mim fez todo sentido, pra mim foi uma cena... muito legal. Do que eu consegui ver, né? Porque o episódio foi todo escuro. Mas eu gostei da Arya enquanto personagem desde o começo até ela em Harrenhal, ela com o pessoal, o assassino sem nome e tal. Eu acho que o arco da Arya foi um dos poucos, assim, que começaram, foram e terminaram bem em Game of Thrones. Então, se de fato tiver um projeto com ela, eu... Pode me contar aí, HBO. Pode contar com a minha assinatura da Max, porque eu vou assistir. Eu estarei na trincheira pela Arya.
Você está caindo na jogada de verde do Sr. Martin.
Eu estou... Olha,
você
aí,
está
tá
caindo.
Ele é um safado, eu tô falando.
Ai, é isso, gente. Os links para as notícias de Game of Thrones estão aqui na descrição do episódio também. Olha só como ela vem, olha só como ela vem, a Black Friday, ela mesma está chegando e o Magalu antecipou as ofertas para você aproveitar agora, agora, neste momento que você está ouvindo, agora.
Agora,
right now.
Agora mesmo, que é isso, porque ó, são milhares de ofertas com até 80% de desconto, frete grátis e a entrega daquele jeitinho que você conhece do Magalu, hein, rapidinha.
Boa, Pedrinho, a Black das Blacks, bom dizer, rola todo mês de novembro no Magalu, então corre pro app e aproveite, o link tá aqui na descrição.
E aí, Cakes, vamos sair de Westeros para Grand Line. Porque tá um pouquinho difícil ser fã de One Piece nesse final de 2024. Primeiro, o anime tá numa pausa. Só vai voltar em abril do ano que vem. Acho que
não reclamo, vou chegar lá. Pra mim tá ótimo.
Cakes, obstáculos são oportunidades. Aí a Cakes tá aproveitando. E agora, o mangá vai ter uma nova pausa. Mas é por um motivo bom, porque o nosso querido Eiichiro Oda tá precisando de um descanso. Ele tá, que nem o criador do Hunter x Hunter, tá com uns probleminhas de saúde e o homem precisa descansar um pouquinho.
Exatamente. Essa notícia, ela já tava circulando há algum tempo, rumores sobre ela, porque tivemos uma pausa já no mangá recentemente. Aí, no caso, pro Oda também trabalhar um pouquinho ali na série live action da Netflix, fazer algumas coisinhas ali. Foi uma pausa rápida, um hiato super rápido. E veio esse rumor de um segundo hiato no mangá, no caso de 2 semanas. Não é tanta coisa, assim, dá pra você ficar 2 semanas sem capítulos novos. E por conta da saúde do Oda. E é muito importante, a gente sempre fala disso aqui no Lado Bunker, que os mangakás trabalham pra cacete. Eles se dedicam muito. A gente tem como próprio o autor de o Togashi de Hunter x Hunter. Problema de coluna, problema de musculatura. Vários problemas ali de você ficar na posição desenhando ali. Cadeira, postura e tudo mais. Então é importantíssimo que eles cuidem da saúde. Quem acompanha os capítulos semanais do mangá geralmente fica meio chateado. Fala, pô, vai dar aquela atrasada e tal. Mas é importante. E é importante a gente saber parar também, né? Estamos aí no momento da discussão do fim da escala 6x1. A gente tem que terminar a escala 7x0 dos mangakás também. Tipo, ah, o cara é rico, o cara ganha muito dinheiro. Sim, mas o fato de ele ganhar muito dinheiro não torna ele uma máquina, gente. Ele não virou um ciborgue. Ele não deixa de sentir dores no corpo ou de ser um ser humano porque ele ganha muito dinheiro. Ele tem que usar esse dinheiro, na verdade, para melhores tratamentos, para cuidar da saúde. Mas a coisa do, ah, mas o cara tá rico, e tipo, porra, e quer dizer que ele não sente dor porque ele tem dinheiro? Sabe, ele não tá botando dinheiro ali pra melhorar a dor. Não funciona desse jeito, gente. Então, como o Pedrinho falou, é um motivo que pros fãs que acompanham o semanal é meio triste, mas acho que é um motivo super válido. E é importante também que os fãs não peguem pesado com o Oda, nem com outros mangakás, quando eles retornam. Acho que teve uma vez ano passado, Pedrinho, ou foi esse ano, que o Oda atrasou o capítulo em uma semana. Não chegou a ser um hiato, porque ele não anunciou nada, ele só atrasou o capítulo em uma semana. E ele publicou uma carta de desculpa gigantesca, assim, tipo, nossa, gente, mil desculpas, por que atrasou uma semana? Tipo, Oda, calma, cara, calma, mano, tá tudo bem. Take your time, sabe? Não pode ser um George Martin que tá mais de 10 anos pra lançar um livro, mas uma semana, duas de capítulo, acho que tá tudo bem, né, Pedrinho?
Tá tudo bem, ainda mais se tratando de mangakás, porque eu vejo como um ofício muito solitário, né? Muito individual, tipo, ele bota a mão na massa mesmo, faz os desenhos, faz tudo. E o cara já tá com o mangá há 27 anos, gente. Eu, tipo, One Piece é um Pedrinho de idade de One Piece. Eu tenho de idade o que One Piece tem de existência. Então, o cara já
tá... Escala de Pedrinhos,
exatamente,
né? Temos um Pedrinho.
Temos um
escala
Pedrinho
de One Piece.
Então o cara já trabalha pra caramba. Ele é tão dedicado que ele parou de trabalhar no mangá de One Piece pra trabalhar na série de One Piece. Então ele realmente dá o suor, dá o sangue dele pelo trabalho dele. E eu acho que é importante ele ter essa pausa pra ele tá bem fisicamente e mentalmente, porque teoricamente a gente tá na fase final do mangá já, né? Estamos caminhando pro final da aventura. Sabe Deus quantos anos vai ter esse final, mas tá vindo aí. Então a gente quer o Oda na melhor forma, toda a saúde aí pro nosso querido autor de Luffy do Chapéu de Palha, que ele volte revigorado para novas aventuras. E é isso, estaremos prontos para ver o desfecho da aventura do Luffy. Queremos ver ele ser o Rei dos Piratas. Queremos descobrir o que é One Piece, Oda. A gente só quer um pouquinho de felicidade. Traga essa felicidade para nós. Descanse aí. Seja lá quais forem os seus problemas, mas volte com gás, porque a gente estará aqui esperando.
Exatamente. Atenção aí. Togashi pode dar aquela ajudada. Sabe aquele tipo, pô, você tá tomando um Dorflex aí, um relaxante muscular. Aquele que é de Cofenaco, que é o sprayzinho assim, sabe? Aquele que usa em perna de jogador de futebol, assim. Então, dicas, né? Deem dicas para o nosso querido Oda. Pra ele traçar esse capítulo final da história de One Piece com saúde. E que ele possa, como a gente falou na época do Toriyama também, aproveitar os bons frutos do sucesso, sabe? Que ele termine a história de One Piece e que ele tenha muito tempo pra gastar todo o dinheiro que ele ganhou durante esse tempo com a família dele, sossegado, sabe? Então, você passa a vida trabalhando e aí, no momento que você vai aproveitar, tipo, você tá muito doente, às vezes você morre de forma precoce, não aproveita nada e, poxa, gente, como fãs temos que entender que são pessoas, né? Os realizadores são pessoas, né?
E como a Cris falou, gente, são só algumas semaninhas, ninguém vai perder a cabeça por causa disso. Tem muito anime passando ainda, tem muito mangá pra ler, então leiam outras coisas, assistam outras coisas. One Piece vai estar lá quando você precisar, ele vai voltar, vai ficar bem, tudo, vai dar tudo. No final das contas, vai dar tudo certo, é isso que importa.
Exatamente. E fiquem de olho também no Nerd Bunker, tem a matéria sobre essa pausa do Oda aqui na descrição do episódio, mas claro que nós vamos falar tudo assim que ele voltar, a recuperação dele, se tiver alguma atualização sobre a saúde dele também, fiquem de olho porque vamos noticiar tudo. Pedrinho, vamos encerrar esse lado bunker, vamos para o nosso bloquinho final, que é um bloco super especial, em que a gente vai falar de comprinhas internacionais, o advento da comprinha internacional, né? Acho que era uma coisa que a gente... Até, eu conversei com alguém sobre isso, acho que foi na Twitch, que há uns anos atrás a gente tinha medo de fazer compras online, aí passamos para fazer muitas compras online, tivemos o período da pandemia que foi o ultimate compras online, inclusive fazer compra de mercado e tudo, e aí a gente chegou no ponto de compras internacionais, que é um mundo que eu não tinha adentrado até pouco tempo, mas ele é muito menos assustador do que parece. Não sei qual é a sua experiência com comprinhas internacionais, Pedrinho.
Exato. Eu sou um comprador também cauteloso. Eu tinha um certo pé atrás em compras internacionais. Mas depois que você vê a praticidade, depois que você vê como é fácil, eu acho que é um caminho sem volta, assim. Mas pra mim ainda é muito doido, porque a gente tem várias lojas que fazem isso, né? Vários aplicativos. E aí você consegue encontrar as coisas mais inimagináveis possíveis, assim. Você encontra desde carregador pra celular até boneco do Zoro Peitudo, sei lá, tipo, mousepad do Zoro Peitudo, inclusive usaria.
Eu gosto muito que o nome é exatamente esse quando você procura, né, Zoro Peitudo.
Exatamente. E então, pra mim, eu sou um Gen Z, mas pra mim ainda é muito doido, assim, você comprar uma coisa e você ir acompanhando em tempo real, assim, onde ele vem, e às vezes ele vem de uns lugares muito cavernosos, assim, tipo lá, seu produto saiu do porto de Taiwan, na China, ele vai pro Havaí, vai pra Califórnia, vai pra São Paulo, vai pra Cajamar, pra que eles puderem aprovar a liberação, pra poder chegar em casa. Então, isso é uma diversão muito específica que eu tenho, tipo, ficar vendo pra onde é que o meu produto vai antes de chegar até mim. Eu acho realmente divertido acompanhar isso aí.
A gente diria que a gente se sente viajando, né, junto com o nosso produto. A gente fala,
exatamente.
Nossa, ele passou por tantos lugares, ele viajou mais do que eu, inclusive, nessa vida. E eu já fiz comprinhas, a gente começou a fazer, né, comprinhas internacionais aqui em casa, de coisas de casa. Porque o advento de cacarecos de casa é maravilhoso, porque tem muitas coisas, assim, desde copos bonitos, talheres muito bonitos também. E também, falando dessas coisas que... É aquelas coisas, Pedrinho, que você, tipo... Eu precisava? Eu não precisava. Mas aí você entra e fala, olha, tem esse negócio aqui. Dentro disso, nós compramos um binóculo. Quem me segue no Instagram sabe como é a vista aqui da minha janela e da minha varanda. Tem uma região de mata muito bonita. Estão construindo uma estrada, inclusive, pra melhorar o trânsito da cidade. E aí a gente ficava vendo as maquininhas, assim. E aí o Carlos falou, vamos comprar um binóculo? cálculo, porque aí quando tiver gente andando lá na obra, a gente tá vendo lá de longe as pessoas andando na obra, eu falei, pô, maneiro. Achamos um binóculo legal, que não foi muito caro, e a gente comprou também um mini drone.
Caramba!
Que foi muito engraçado. A gente comprou um mini drone, não é um drone, mas é um mini drone ali, ele tem uma câmerazinha e tal, que a gente achou muito divertido, assim, brincar com meu sobrinho e tal, e tipo, não é um drone super caro nem nada, que justamente, às vezes as compras internacionais, como tem muita opção, é uma coisa do tipo, ah, é legal ter um drone parrudo? Vou testar com esse mini drone primeiro. Aí, se for realmente legal, aí eu invisto realmente num drone mais de verdade, assim. Mas aquele ali é aquele drone que você não tem nem dó de brincar com ele. Tipo, ah, meu Deus, o drone vai se perder. Você fala, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Tipo, não dá muita dor no coração.
No meu caso, eu dou preferência a comprar muita coisa de eletrônicos, assim, nessas lojinhas online. Especialmente quando tá chegando, assim, época do CCXP, que é importante. Eu comprei, inclusive, algumas coisas que vão quebrar muito galho no CCXP. Comprei um Power Bank, que eu não tinha, e é muito importante.
Boa!
Porque a gente não pode confiar nas baterias dos nossos celulares pra aguentar, sei lá, 3, 4 dias de evento. Comprei também um foninho de ouvido, muito legal, pra acompanhar o lado do bunker, pra gravar também, muita coisa. E é isso, eu sou um verdadeiro adepto das comprinhas online pela praticidade e também porque isso é uma grande armadilha, porque eles também dão muitas facilidades pra você. Aí tem sempre o cupozinho, sempre vem um desconto, sempre vem um frete grátis. E fora que também
isso
tem...
Isso que eu ia falar.
Exatamente.
O frete grátis é um charme à parte, né, Pedrinho?
E também é um mundo muito mágico de você poder comprar uma coisa sem sair de casa, sabe? Sem sair do sofá, às vezes. Porque eu, como sou... Eu tenho uma alma idosa. Algumas coisas eu era muito zoado pela minha querida companheira, porque eu fazia questão de comprar pelo computador, assim, pelo desktop. Sei lá, passagem de avião, pra mim era um negócio que você tinha que comprar no computador.
É uma coisa séria,
é uma coisa,
né, Pedrinho?
Séria.
Comprar sérias,
exatamente,
você faz no computador de mesa. Eu não vou comprar um negócio desse no celular. Pelo amor de Deus.
Exatamente. E aí hoje em dia é muito doido, assim, você abrir um aplicativo, sei lá, encontrar um mini drone e comprar, sabe? Então, é meio doido, mas é muito legal. Então, a Kix, inclusive, me deixou com vontade de ver esse tal de mini drone aí. Pode ser que o 13º renda algumas comprinhas que eu não precisava, mas foram estimuladas pelo lado do banco. Então, aguardem os próximos capítulos.
É divertido, só vou dizer isso. E aí, até para complementar a experiência, eu fiz muitas compras internacionais para os meus cosplays.
Olha aí.
Quando você vai começar a fazer cosplay, geralmente você encontra nessas lojas internacionais a roupa já ali meio pronta. E aí vai de como você gosta de fazer cosplay. Tem gente que vai ali costurar, compra o tecido. Eu acho maravilhosas essas pessoas. Um abraço no coração de todos vocês. Eu não tenho esse talento de, tipo, montar uma roupa, de fazer um negócio ali na mão e tal. Serviços humanos. Não tenho esse talento. Então é muito legal porque o primeiro cosplay que foi de Frieren, eu achei ele prontinho, Pedrinho. Mas assim, veio tudo. Veio a meia calça, veio o brinco, veio a orelhinha de elfa, veio a peruca, veio aquela rendinha que você põe no cabelo pra botar a peruca por cima. Veio tudo, Pedrinho. Veio tudo perfeitinho. Assim, o tamanho veio certo, que é uma coisa que é importante você ver ali, especialmente com roupa, ver o seu tamanho, faça medições ali dos centímetros, porque ajuda muito a não errar. E chegou certinho. Eu falei, tá, o de Frieren chegou certinho. E se eu tentar outro? Aí eu tentei o cosplay de Sakura e chegou certinho também, Pedrinho. Nesse esquema que você falou, de você acompanhando. E até atualmente, assim, tá mais rápido, eu acho. Eles deram uma previsão pra mim, eu comprei antes de sair de férias. A previsão era chegar em novembro. Eu falei, bom, eu quero esse cosplay de Sakura pra CCXP e vai dar tudo certo. Antes de eu voltar de férias, eu já tava com cosplay. Eu falei, pô, tá muito mais rápido, tá muito mais dinâmico essa entrega também. Que às vezes a gente pensa, nossa, tá vindo de outro país, vai demorar muito. Algumas não estão demorando tanto, tá vindo até mais rápido. Quando você já faz toda a questão ali dos impostos e tudo já na compra, é muito mais rápido. E, tipo, já vai, já passa retinho, assim, na alfândega, Pedrinho, é delicinha. Então, eu tô gostando bastante, estou olhando alguns outros produtinhos também. Como o Pedrinho falou, tem muita facilidade, às vezes, inclusive, no app, né, Pedrinho? Eles dão muita mais facilidade.
Exatamente.
Ali pra você comprar no app. Acho que teve algum lugar que eu acessei, que eu falei, ah, vou fechar essa compra ali. Fecha a compra no app, que a gente dá um descontinho, assim. Show! Eu falei, ah, vou ter que estar baixando o app, então, né? Vai estar acontecendo.
Pois é, mas como é que isso falou, realmente? Isso é é uma coisa que mudou de uns tempos pra cá, porque eu realmente lembro, assim, de, tipo, meu pai fazendo algumas compras online, mas em lojas grandes, assim, compras internacionais, não só demorava muito pra vir, como você não sabia se ia ter que pagar um imposto.
Se ia chegar.
Exatamente. Era tipo um tiro no escuro, uma roleta russa, assim. Você não sabia se chegar, e se chegasse, você teria que pagar ainda um preço, uma facadinha, para poder receber de fato o produto. Então, com o aplicativo é bom, porque você já, se tiver algum imposto, você já vê lá, já resolve na hora, já paga tudo, então você não tem que se preocupar com isso. Então, é realmente uma facilidade muito grande. Eu ainda não me aventurei no mundo dos cosplays, eu estou dando passos leves no mundo do otaku, que eu estou vendo alguns animes que estou gostando, comprei a minha primeira camiseta de anime, como já foi dito aqui.
Você comprou uma camiseta, Pedrinho? Você vai descer essa ladeira, entendeu? Tudo começa com uma camiseta. Sempre é uma camiseta,
então,
no começo.
Acho que é, exatamente. Só que tá faltando um empurrãozinho, um frete grátis aí, sei lá. Mas vamos ver se daqui pra CCXP de 2025, 2026 rola um cosplay. Não farei promessas, mas se os aplicativos ajudarem, se tiver um fretinho grátis aí, a gente pode até pensar.
Eu vou te falar, Pedrinho, que eu fui indo aos poucos no rolê de cosplay, que era assim: ah, eu vou usar a roupa da Frieren, mas eu não vou botar a peruca. Porque imagina, eu vou botar uma peruca loira, não sei o quê. Botei a peruca. Aí eu falei, não, eu vou usar o cosplay da Frieren, mas eu não vou usar o báculo da Frieren, o cetro que ela usa pra fazer magias. Mandei fazer o negócio. Não, eu vou usar o cosplay da Frieren, mas eu não vou botar lente de contato. Botei a lente de contato verde. Então, assim, você sempre vai falando vários nãos e você vai indo, porque é divertido no final das contas. Você vai percebendo que no final não importa. Às vezes a gente fica tipo, nossa, o que as pessoas vão pensar? Ninguém tá se importando com o que você faz. Essa é a mágica da vida. Ninguém liga. Então, se é uma coisa que te diverte, dá pra você fazer super tranquilo. E hoje eu tenho mais essa confiança de fazer essas compras internacionais. Inclusive, tem uma coisa que me deixa muito mais confiante com isso, Pedrinho, que é fazer o famoso cartão virtual. Cartão, sim, de crédito virtual. Que é uma delicinha. Então, assim, você fala, putz, não quero botar o meu cartão de crédito, o número do meu cartão físico, porque se der algum problema, tem que bloquear, tem que pedir outro, dá um auê danado. O que eu faço? Eu faço o cartão virtual, faço a compra, espero confirmar bonitinho, depois eu vou lá e bloqueio. Ou excluo ele, porque aí eu falo, bom, eu me sinto segura porque eu fiz essa única compra com este único cartão. Não preciso deixar o cartão cadastrado se eu não quiser. Eu posso depois fazer outro cartão virtual para outra compra. E aí eu me sinto mais segura. Eu falo, bom, tá tudo bem. Não, ninguém tem meus dados de verdade, sabe? Ninguém tem os dados do meu cartão de verdade. Então essas praticidades vão deixando a gente cada vez mais seguro, né, Pedrinho?
Exatamente. Como eu acho relaxante saber que a Cakes também tem essas noias, assim, porque como uma geração entre safras, assim, a gente nasceu meio que online, mas ainda não full online, a gente tem esses pés atrás ainda, esses medinhos de fazer as coisas, e é importante saber que realmente eles têm esse grau de proteção. Então, realmente não é nenhum bicho de sete cabeças, gente, não é bicho papão, você pode comprar, vai chegar bonitinho. Se não chegar bonitinho também, você pode reclamar, pode devolver, não é...
Já
não,
pedi reembolso, inclusive, isso, de algumas coisas e tal. Às vezes eles nem pedem pra você enviar o produto de volta, porque não vale a pena o envio de volta do produto. Tipo, ah, a gente comprou, o que que a gente comprou? Foi um tapete de banheiro, que ele não chegou como a gente queria, porque ele veio dobrado, então ele amassou. Eu falei, porra, mas era um tapetinho mó bonito, ele ficou com a dobra ali no meio. A gente mandou foto, teve reembolso, eles não pediram produto de volta também, porque é um produto avariado, né, eles não fariam nada com isso. Só com as fotos já é prova suficiente, foi no dia da entrega. Então, você fala, ah, eu também me sinto mais segura por ter esse suporte do pós-venda, né? Eu, tipo, não é só vender e foda-se, você tem ali com quem conversar se algo não for do jeito que você imaginava.
Isso, e também essa variedade, né? Dá o ponto de você poder comprar cosplay de anime, boneco, tudo, até as coisas mais triviais possíveis, tipo tapete de banheiro. Eu comprei, inclusive, lembrei, eu sou um grande advogado do filtrozinho, do mini filtro de água. É um motorzinho, tem uma mangueira, você coloca dentro do galão de água e só apertar um botãozinho e sai água. Isso mudou a minha vida, assim, de uma forma que...
Que não tem que fazer aquele bagulho bizarro de você tem que virar o galão que
isso
você faz
plofit. Exatamente.
E cai água em tudo que é canto, obviamente, que aquilo não existe praticidade naquilo.
Então, realmente, essas compras online, elas trazem soluções pra problemas que você nem sabia que existiam. Então, a vida fica muito mais feliz, assim, fica muito mais prática, muito mais simples. Então, dá pra você achar de tudo, gente. Dá pra comprar, dá pra parcelar, dá pra ter frete grátis. Então, não tem coisa melhor, assim, de que você simplesmente poder comprar o que você quiser, sem nem sair de casa, sem sair do sofá, sem sair da cama. É uma realidade que veio pra ficar, e tomara que só melhore, né? Que tenha mais adesão, assim, do pessoal aqui do Brasil, que já tem muito, mas sempre pode ter mais, e que tenha realmente mais ferramentas, mais incentivos para que o pessoal use essas plataformas, porque, de fato, às vezes realmente sai muito mais em conta você comprar um negócio online do que você sair para ir na loja pesquisar preço.
Bom, galera, como falamos neste bloco especialismo sobre comprinhas internacionais, é muito bom comprar, ter a possibilidade de adquirir esses produtos que são vendidos em outros países, e melhor ainda agora que tem AliExpress dentro do Magalu.
É isso aí, Cakes, e agora ficou muito mais fácil adquirir aqueles produtinhos que você sempre quis, porque agora tem a garantia de entrega do Magalu.
Exatamente, Pedrinho, e o mais legal é que você que já faz as suas compras nacionais lá no Magalu pode adquirir também esses produtos de outros países, tudo no mesmo lugar e com todas as informações em português também, o que é muito importante.
E tudo isso com parcelamento em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. É um perigo, hein? Então, ouvintes, aproveitem, acessem o link que está aqui na descrição e comecem já suas comprinhas lá no app do Magalu.
Eita, Pedrinho, final de ano, comprinhas, é claro que a gente ia falar de comprinhas, né, final de ano, Pedrinho, a gente falou aí de 13º chegando, claro que falamos de comprinhas, mas ia falar também que está chegando CCXP, a gente vai ficar falando de CCXP aqui até ela chegar, até ela passar, tem muito assunto, e eu sempre gosto de guardar um dinheirinho muito específico para CCXP, especialmente para o pessoal do LA, que são uns queridos, uns maravilhosos. Então eu sempre guardo uma parcelinha ali do 13º, um pouquinho ali. Eu falo, pô, esse dinheirinho aqui vai pro LA, pra galera que tá lá produzindo quadrinhos, ilustrações e coisas lindíssimas. Inclusive, Pedrinho, você que está no mundo otaku, você vai ver tanta coisa linda pra comprar no LA da CCXP. Assim, não sobrará dúvidas de onde você quer gastar o seu dinheirinho lá, tenho certeza.
Eu sou culpado também, porque assim que eu fiquei sabendo que eu iria pra CCXP esse ano, eu já comecei a também fazer meus planos. E é muito legal, porque no LA você consegue encontrar os artistas, às vezes trocam ideia, pegam um autógrafo. Então, é o coração da CCXP por um bom motivo, assim. Tipo, é realmente o que move o evento todo, porque é um grande incentivo para os artistas daqui do nosso país, né? Tem também muitos convidados de fora, muita gente muito bacana vem pro LA às vezes.
Da América Latina também. Exatamente. Às vezes artistas que não são nem americanos, nem europeus, nem nada assim. O pessoal do Chile, o pessoal da Argentina, o pessoal do Uruguai. Vem artistas que às vezes a gente não conheceria de outra forma.
Exatamente.
Né, Pedro, se ele não estivesse ali no LA.
Isso. E além de muitas vezes você garantir também um preço mais legal nas coisas do que você encontraria fora do Valley, tem esse fator humano, assim, de você realmente às vezes comprar da própria mão do artista, porque o pessoal é muito, o pessoal é bem raiz mesmo. Às vezes o cara tá assinando o gibi, mas também tá vendendo lá, você compra direto da mão dele, você paga com ele e tal. Então é realmente um momento de troca muito legal, assim. É um ambiente muito especial da CCXP, que estou com altas expectativas pro que virá.
Exatamente, Pedrinho, e com essas expectativas financeiras, eu diria, para este finalzinho de 2024, a gente encerra o Lado Bunker da semana. Semana que vem estamos de volta. Inclusive, vocês não vão ficar sem programas também na semana de CCXP. A gente vai fazer o programa tudo cansado, virado, maluco. Vocês vão ouvir vozes roucas aqui após a CCXP. Mas acho que é isso, Pedrinho. Muito obrigado, ouvinte, que nos acompanhou no programa até aqui. Semana que vem a gente tá de volta.
Isso, Cakes. Muito obrigado, Cakes, pelo convite. Muito obrigado, ouvinte, pela audiência sempre. Vocês são maravilhosos. Queremos ver muito de vocês na CCXP também. Procurem a gente vai estar andando por lá. E é isso, gente. Comprem, comprem, comprem. Essa é a lição que eu deixo.
Putine, compre!
Programa editado por Doug Bezerra.